bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende aí o horário que cada um está nos acompanhando, se bem que nesse exato momento nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Votorantim Web e também estamos ao vivo na TV Votorantim. Um abraço a todos que nos acompanham, todos aqueles que receberam aí o nosso aviso que estávamos entrando no ar. Para nós é uma grande satisfação poder utilizar esse espaço comunitário para debater aquilo que é muito importante, aquilo que dá aí o destino, né? Tanto da cidade e também para as nossas vidas, que é a política, que é as eleições do próximo ano, eleições 2020. Esse é o programa Votorantim Eleições 2020, um programa elaborado, pensado, para que a gente comece já, a partir de agora, a entender esse processo eleitoral que acontece no próximo ano. Os partidos, as legendas, os agentes políticos já estão se movimentando. Então, é justamente por isso que nós aqui da TV Votorantim, Gazeta de Votorantim e Rádio Votorantim estamos acompanhando esse período e esse processo. Um pouquinho adiantado? Talvez, mas se a cidade já está se movimentando, por que que nós não vamos levar essas informações até ao votorantinense, ao eleitor de Votorantim? Bom, nós hoje estamos recebendo aqui uma das lideranças, uma das figuras aí que tem uma história política na nossa cidade, uma história política tanto no movimento sindical quanto no movimento político, né? Propriamente dito partidário. Ele que é presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-vereador da Câmara Municipal de Votorantim, ex-presidente da Casa, né? Ex-presidente da Câmara Municipal de Votorantim também. Estou falando do Marcos Alves, mais conhecido aí como Marcão Papeleiro. E dentro desse processo que a gente está acompanhando aqui na nossa cidade, se tem dado sinais de que o Marcos, né, o Marcão Papeleiro, é o possível nome a prefeito pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. Então, foi exatamente por isso que nós os convidamos para que ele pudesse participar dessa conversa, desse bate-papo, e a gente fazer um panorama do momento atual e das perspectivas para 2020. Esse programa é apresentado por mim, o Wellington Kermes, tem o apoio da jornalista Luciana Lopes, produção e direção da Ana Maria, ela que tem feito aí um belíssimo trabalho aqui na Rádio Votorantim e na TV Votorantim. Marcão Papeleiro, que honra, que alegria, que satisfação ter você aqui com a gente. Você que tem aí um trabalho dentro da política da nossa cidade, que a gente pode dizer de maneira muito clara, sem nenhum tipo de rodeio, que nos honra e nos orgulha, né? Até porque cada agente político tem o seu tijolinho dentro do desenvolvimento da nossa cidade, e você é uma dessas pessoas, uma dessas lideranças que já deixou esse tijolinho, e tenho certeza que esse tijolinho vai se multiplicar e, quem sabe, virar aí uma grande obra ainda. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas que vai as pessoas ouvirem esse programa.
Obrigado, Wellington, obrigado. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui presente hoje. Até quero aqui cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Votorantim, cumprimentar a equipe, a Ana Maria, cumprimentar a Luciana Lopes, o Wellington Kermes, enfim.
O Rony, o Jorge, enfim.
Né, todos aqui da equipe que desenvolvem um trabalho excelente aqui na cidade. E aproveitar essa oportunidade aqui, Wellington, de parabenizar. Parabenizar pela iniciativa, porque esse debate é muito importante, né, para a cidade de Votorantim, para que conheça seus pré-candidatos, né, a vereadores, a prefeito da cidade, né, e que comecem desde já a analisar, né, o perfil dos candidatos, né, a iniciativa, os projetos que os pré-candidatos vai apresentar para a cidade, e isso é muito bom. Porque no período pré-eleitoral é um espaço muito curto para que você possa analisar isso, né? Então, eu creio que a população de Votorantim, através da TV Votorantim, que mudou esse conceito na cidade, né? E isso eu tenho até que agradecer, né, vocês pelo excelente trabalho que desenvolvem em relação a isso, porque leva a informação para o município de Votorantim, para a população de Votorantim, e isso é muito importante. E através da imprensa, através da televisão, né, que as pessoas começaram, né, se interessar mais pela questão política, né? Então a gente vê hoje que a audiência da Câmara Municipal é muito boa, porque as pessoas assistem, querem saber sobre os projetos que está tramitando na Câmara Municipal, querem saber dos projetos dos vereadores que tem para a cidade, da atuação dos vereadores, e isso é muito importante. E, às vezes, né, o político fica meio magoado, meio triste, porque não é só elogios, né? Também existem as críticas. E a TV, né, é um papel fundamental de escutar os eleitores, escutar o cidadão votorantinense dos problemas que eles encontram e se deparam na cidade, né? Então, ao invés de muitas pessoas ficarem preocupadas, bravas muitas vezes, porque saiu a reportagem, ou fez isso, fez aquilo, deveria de tomar isso como uma lição que, assim, se o povo está reclamando é porque existe problema e a gente tem que atuar cada vez mais nesse problema da cidade. Então, eu vejo por aí e vejo uma importância muito grande da TV na cidade. Muito importante mesmo para o cidadão votorantinense. Tá? Então, por isso que eu agradeço, Wellington, né, do seu convite, né, do convite de vocês aqui para me participar desse processo. E estamos aí à disposição.
Muito bem, é isso aí, a gente compartilha o seu pensamento, é o nosso, né? A crítica, ela serve para o nosso crescimento e para a gente corrigir aquilo que muitas das vezes a gente entende que está num caminho e aquele que é o atingido, que é a população, entende que o caminho não é exatamente aquele, né? Então, cabe a cada um ter a humildade, ter aí a consciência e entender a voz popular, a voz do povo, que é aquilo que a gente retransmite aqui. A comunicação comunitária nada mais é do que dar a voz, dar o espaço para que a comunidade, a população se manifeste. Marcão, mas vamos falar aí da possível candidatura do Partido dos Trabalhadores no pleito do próximo ano, principalmente no que se refere à Prefeitura Municipal de Votorantim. O PT, né, o Partido dos Trabalhadores, já governou a nossa cidade. Né, já governou a nossa cidade. No que você entende que o Partido dos Trabalhadores, não estou nem agora me referindo ao Marcão Papeleiro, estou me referindo ao partido. O partido na cidade está estruturado de uma maneira, de uma forma que é possível apresentar um plano de governo, um plano de 4 anos, e o que ficou para trás nos 4 anos que o PT administrou a cidade, que não foi possível entregar para os munícipes, entregar para a nossa população. Ontem saiu aqui na Gazeta de Votorantim os números do IBGE atualizados da nossa população. A gente já ultrapassou aí a casa das 120 mil pessoas, né? Um quadro muito diferente do começo dos anos 2000, quando o PT, junto com Jair Cassola, administrou a cidade. Então, hoje, nós temos uma Votorantim quase que dobrada, né? Eu acredito que, no início dos anos 2000, nós éramos em torno de 70, 75 mil habitantes, né? Então, quase que já está dobrando. Qual é a proposta que o PT tem para a cidade de Votorantim para os próximos 4 anos, de 2020 a 2024?
O PT vai passar agora por um processo de eleições, né, que é o PED, né, o processo de eleições direta do partido, vai ser agora dia 8, né, no domingo, que vai estar escolhendo a nova presidência do PT, para que nacional, estadual, municipal, enfim. Então, o PT passa por esse processo das eleições. O PT tem de maneira, aqui municipalmente, né, e em todas as instâncias, se organizado assim, Muito bem, né? O PT tem um papel fundamental, né, desde 1989 nas eleições, né? Muita gente às vezes critica o PT, mas é porque o PT é muito grande. O PT é enorme, né? O PT é o partido maior da América Latina, né? Por isso talvez incomoda alguns adversários. Muitas pessoas criticaram o PT no momento difícil que o PT passou, né, que foi nas eleições de 2016, né, mas com todas as dificuldades que o PT passou, o PT sempre teve, desde 1989, ou foi o primeiro ou foi o segundo lugar.
O PT, a bancada do PT no Congresso Nacional é uma bancada...
É uma bancada expressiva.
É,
né?
Maior, né?
É muito expressiva. Então, assim... Muita gente acreditava que o PT ia morrer e não morreu. Está mais vivo do que nunca e está desenvolvendo políticas públicas, né? Políticas nacionais, estaduais, enfim. Vai ter seus candidatos, sim. Né? Inclusive na cidade de Votorantim vai ter pré-candidato a prefeito. Né?
É um dos nomes que já tá sendo desenhado dentro do partido.
Dentro do partido. Vai ter os 17 pré-candidatos vereadores com as cotas de mulheres, sem dúvida nenhuma. Nós vamos estar se organizando e já estamos bem à frente em relação a isso. Então, assim, o PT tem uma atuação muito importante na cidade.
E tem condições...
O PT foi vice-prefeito 8 anos da cidade de Votorantim.
Ajudou a administrar.
Todo o desenvolvimento e o crescimento da cidade de Votorantim, o PT teve a sua importância e teve a sua participação. Né? O PT governou por 4 anos essa cidade. Né? Então, você vê a responsabilidade do PT no desenvolvimento e no crescimento da cidade de Votorantim. Na minha visão, Votorantim era uma... antes, né, e passou a ser completamente diferenciada no crescimento de novas indústrias, o comércio cresceu, a cidade desenvolveu, enfim. E o PT teve uma participação em relação a isso. Eu não sei qual é a dificuldade, né, de alguns partidos, né, em relação ao PT. Né, porque o PT sempre contribuiu, sempre teve à disposição da cidade de Votorantim. Né? Eu não sei qual é esse nível de rejeição, muitas vezes, que as pessoas acabam tendo com o Partido dos Trabalhadores. Né? Mas a gente sente isso, o Hélio Kermes, que não é uma rejeição vinda da população.
Uhum.
Né? É vinda, muitas vezes, de alguns quadros políticos, né? E que não quer o crescimento e o desenvolvimento do PT novamente na cidade. Né? Mas, assim, a gente está aberto sempre ao diálogo. Né? Nós, como eu já te falei, a gente está se organizando, a gente não tem vaidade, e a gente provou isso nas últimas eleições, né? Quando a gente participou do processo da eleição junto com um grande prefeito, né? Jair Cassola, né? Que foi, para mim, um dos melhores prefeitos da cidade de Votorantim, Cassola, que teve uma visão... muito grande, né, em relação a montar a sua equipe. Porque é isso que nós temos que ter. Né? Porque ninguém faz nada sozinho. Jair Cassola hoje é o considerado o melhor prefeito da cidade de Votorantim. Mas por trás de Jair Cassola tinha muita gente do Partido dos Trabalhadores, tinha muita gente, né, de outros partidos contribuindo, né, do desenvolvimento e do crescimento da cidade de Votorantim. Né? Nós, na época, tínhamos o prazer de ter você como filiado do nosso partido. E também que foi considerado um dos melhores secretários da cidade, né? E que contribuiu no governo do Jair Cassola.
Por falar em Jair Cassola, Marcos, já passo para a Luciana Lopes, que deve estar aqui com a pergunta na mente, né? O Jair Cassola, a gente percebe, né, claramente o respeito e o carinho que ele tem por você. Até até por questões de fidelidade. Eu acho que a eleição passada, como você disse, ficou muito claro isso, né? Era um momento ali em que a situação era delicada e o Partido dos Trabalhadores de Votorantim, o Marcão Papeleiro, não mediu esforços e ali estavam juntos nesse processo passado. O Jair Cassola, nos últimos um mês, né, ele surpreendeu a todos nós, desgostoso, vamos chamar assim, com as questões políticas da nossa cidade. Tá? E por uma atitude aí que ainda paira algumas dúvidas, o exato motivo, ele se desfiliou do partido, que ele estava há 20 e tantos anos, diz que o título de eleitor também, ele, até pela idade, ele não tem aquela obrigação de votar. Enfim, mas a gente sabe dessa aproximação que o Jair tem com você. Quando ele fala de você, a gente percebe que ele fala num tom de muito respeito. Você acredita que vai ser possível, primeiro, entender o que aconteceu com o Cassola, e, segundo, ter o Cassola participando desse processo, e, obviamente, acredito, se você pensar do Jair participando desse processo, é lógico que você vai querer que ele possa estar próximo do Partido dos Trabalhadores, até pelo significado que ele tem dentro disso que você falou, né? O Partido dos Trabalhadores, Jair Cassola, trilharam um caminho junto e fizeram aí o desenvolvimento da cidade juntos. Você acredita nessa possibilidade de ter o Jair Cassola junto do PT em 2020? Você já conversou com o Jair? Você sabe o que está acontecendo? Enfim.
Olha, eu na verdade, eu acompanhei mais pela imprensa, né, de todos esses fatos aí da desfiliação do Jair Cassola do PDT. Né? Então, assim, eu não tive a oportunidade ainda de conversar com o Jair pessoalmente sobre tudo isso. Né? Mas, assim, eu tenho o maior carinho também pelo Jair Cassola. Aprendi a respeitar, admirar, até pela gestão que foi feita dentro do município e do acolhimento que sempre teve e da transparência que ele sempre teve com o Partido dos Trabalhadores. Né? O Jair, em momento algum, ele agiu de má fé com o Partido dos Trabalhadores no sentido de discriminação, de rejeição, enfim. Tudo que aconteceu nas eleições passadas foi dialogado, foi conversado, né? Para que a gente colocasse isso, né, como a primeira coisa, que era o povo de Votorantim. Né? Porque no momento a gente entendeu que o partido passava por uma dificuldade muito grande, né, o PT, e é por conta disso que a gente abriu muitas vezes mão, né, de ser vice-prefeito, né, e veio, na época, o Silvano a participar desse processo eleitoral. Sim, nós temos um carinho muito grande pelo Jair. Né?
Eu não descarto
a possibilidade, né, da gente sentar e dialogar e conversar, até pelo respeito que a gente tem. Né? E quando eu falo de a gente sentar e conversar, não quer dizer que vai apoiar ou vai deixar de apoiar. Né? Mas com qualquer outras pessoas, que também a gente vai ter que dialogar e conversar, né? E tentar achar um melhor caminho. E que esse melhor caminho seja melhor para Votorantim. Né? É isso que a gente tem que debater e discutir. Porque, infelizmente, hoje, o que a gente vê é que Votorantim se estacionou. Né? A gente entende toda a economia do país, como que está, as dificuldades que tem, mas o modelo de gestão que foi apresentado num plano de governo lá atrás, né, que era ousado, era dinâmico, isso aquilo, isso nós não estamos vendo e não vamos conseguir ver. Está, né, acabando já esse governo e nós não vamos conseguir visualizar isso. E muito menos a população que acreditou nesse projeto. Né? Então, o que eu quero dizer com isso, o Hélito, né, Luciana, que, assim, às vezes, o que coloca no papel é a coisa mais linda do mundo. Né? Assim. Mas, muitas vezes, é para iludir o eleitor. Né? Então, não é melhor... E hoje está sendo cobrado por aquilo que falou, que colocou no papel. Né? Então, eu estava conversando agora há pouco com a Luciana, né? Todas essas entrevistas que nós estamos fazendo hoje, não só fica guardada aqui, como nas redes sociais. Qualquer um pode consultar depois. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado o que a gente vai fazer e falar e vai propor para a cidade de Votorantim. Porque muitas propostas são ousadas, são muito boa na visão da população, mas nunca vão ser executadas. Né? Então, assim, e aí que eu estou falando também com a questão do leitor, porque assim, o leitor tem que analisar isso. Será que se realmente essa proposta
é real?
Verdadeira? Isso vai acontecer mesmo?
É possível? Tem orçamento, né?
Então, e vou mais longe ainda, Wellington, que a gente vai ter que analisar. Porque esse modelo de política hoje, né, não tenha dúvida que está mudando e cada vez mais vai ter uma mudança, né, muito grande em relação a isso. Não só a questão partidária, como nas associações, nos sindicatos. A gente está percebendo isso, que hoje, cada dia mais, a gente tem que se reinventar, né, para que possa estar conversando e dialogando com a população, porque senão vai ficar para trás. Entendeu?
Perfeito.
Agora, voltando um pouco na questão do Jair Cassola. É lógico que eu quero conversar com o Jair Cassola, não só por relações, questões políticas, mas pela amizade que eu criei com o Jair Cassola e pela convivência que a gente criou ali. Então, eu tenho muito respeito com o Jair Cassola. E vejo muito, eu sei que ele está bem magoado com toda essa situação, que eu não sei o porquê, mas eu acredito que ele tenha motivos para isso, né? Tenha motivos grandes para isso. E como o Jair é uma pessoa muito, uma pessoa muito assim, sumiu a palavra agora, mas...
Sensível.
Sensível e assim, uma pessoa fiel. Uma pessoa fiel, né? Ele tem os seus motivos, mas ele não fica falando
aí,
por aí, nos quatro cantos, do que aconteceu ou deixou de acontecer. Né? Então, ele fica com ele, né? Mas eu não tenho dúvida que ele tem os motivos dele de ter essa reação. Né? Mas nós queremos... E o apoio tanto do Jair Cassola como de outros grupos políticos também. E dizer que assim, Jair Cassola é uma liderança muito expressiva na cidade, é um cabo eleitoral muito forte. Né? Eu não tenho dúvida em quem ele. Como foi com a gente? Nós só fomos governo da cidade de Votorantim graças ao Cassola. Né? Cassola abraçou o Partido dos Trabalhadores e nós governamos a cidade, infelizmente, por 4 anos.
Marcão, já passo para a Luciana, até porque tem a ver com as eleições de 2020. Né? O Partido dos Trabalhadores tem um filiado, né, com um peso político muito grande aqui na nossa cidade. Né? Tem vários com peso político. Mas tem um filiado no partido que é um ex-prefeito, que é o Carlos Augusto Pivetta. Né? Pelo que a gente está acompanhando e pelos bastidores políticos da cidade, está se sabendo, não é segredo para ninguém, que o Pivetta vem buscando espaço em outra legenda. Em outra legenda, em algumas dessas legendas, ele, até pelo fato de ter sido um ex-prefeito, ele tem fácil acesso com as direções estaduais, né? Porque quem é que não vai receber um ex-prefeito de Votorantim para conversar, para dialogar a nível estadual, né? E entre essas conversas, o próprio PDT estadual já foi procurado pelo ex-prefeito Pivetta, enfim. Essa articulação, esse trabalho que o Carlos Augusto Pivetta vem fazendo para se preparar para o processo eleitoral de 2020, até porque, até onde se sabe, ele ainda é um filiado do partido. Chega no partido por ele ou chega por informações ou por notícia? E que perfil de filiado é o Carlos Augusto Pivetta nos últimos um ano no Partido dos Trabalhadores?
Bem, a gente fica triste, bastante triste com essa questão, assim, porque a gente só toma conhecimento de algumas coisas através da imprensa. Eu gostaria realmente de ouvir isso dele, né? Não só da questão política, da questão da imprensa, né? Então a gente vê todos esses comentários nos quatro cantos da cidade, porém nós não sabemos, né? Nós não sabemos de fato o que ele está pensando, né? O Partido dos Trabalhadores tem se organizado, convida todos os filiados, né, a participarem e debaterem junto nessa reunião, né? Inclusive ele é convidado para todas as reuniões.
Mas ele não tem ido.
Não tem participado, né? Não tem participado, mas é, até então, é filiado do Partido dos Trabalhadores. Então, ou seja, a gente fica triste com isso, né? Porque no melhor momento do Partido dos Trabalhadores, ele governou a cidade, né? Se a gente analisar, a cidade de Votorantim só cresceu e desenvolveu por conta do governo federal, que o Partido dos Trabalhadores era do governo federal e mandou muitos recursos para a cidade de Votorantim para que a cidade pudesse crescer e desenvolver, né? Então, nós temos aqui muitos recursos do governo federal, né, onde a cidade cresceu e desenvolveu. Então, assim, é muito fácil você ir para uma sigla partidária, ajudar dentro do processo de construção, né, e depois, né, ficar sabendo através da imprensa que não vai ser mais candidato do partido. Quer dizer, o partido sempre teve com a porta aberta. Eu, particularmente, nunca tive vaidade.
Se hoje, né, ele resolver,
então,
ser candidato do
quer
partido...
construir uma candidatura, vá para dentro do partido. Faz o diálogo com a militância, conversa, entendeu? Agora, qual é o problema de sair agora, nesse momento, né, sair do PT e ir para outra sigla partidária? Qual é o problema? Qual é o problema que existe com o PT? Entendeu? Sendo que o PT sempre contribuiu e sempre ajudou a cidade de Votorantim, né? Porque nós fomos, eu acabei de falar aqui, nós fomos 8 anos vice-prefeito, fomos 4 anos governando a cidade, né? E através, né, do governo federal, onde coincidiu que o companheiro Lula era o presidente do país, e a cidade desenvolveu e cresceu e mandou muitos recursos do governo federal, e Votorantim foi beneficiado por isso, inclusive, né, porque, né, nós tínhamos pessoas influentes dentro do partido, que tinha uma ligação muito grande com deputados federais, estaduais, enfim, e por isso que acabou trazendo todos esses recursos e a cidade cresceu e desenvolveu. Agora, eu não vejo por que não ser o candidato pelo PT.
Você...
Eu vejo, assim, que é uma ingratidão muito grande. Eu fico muito chateado com isso, e não é só eu, não. É toda a militância do partido, né? E foi uma construção de um processo, assim, de muitas amizades, né? Construída a nível nacional, a nível estadual, né? E que hoje simplesmente...
Mas, Marcos, se o ex-prefeito Pivetta fez uma análise de tudo que ocorreu no Partido dos Trabalhadores nos últimos 6, 7 anos, né? E ele, dentro dessa análise, ele entendeu que o Partido dos Trabalhadores tem aí uma culpa, tem um peso, e isso pode até prejudicá-lo politicamente, não dá o direito dele desistir da sigla?
Sim, não estou aqui, né, tirando esse direito dele, né? Mas eu não sei o porquê que agora, depois de muito tempo, né, agora simplesmente porque o partido muitas vezes passou, né, porque agora cada dia que passa está sendo cada vez mais comprovada, né, que tudo isso foi uma armação, né, para que o nosso maior líder não fosse pré-candidato às eleições, né, a presidente do país. Né? Então, assim, mais do que nunca está se comprovando, né, com essas notícias agora
do Vaza Jato,
né, que tem comprovado que isso foi tudo, né, arquitetado, armado, né, em relação a isso, para que o presidente Lula não fosse pré-candidato às eleições para presidencial. Né? Então, assim, eu não vejo qual é a dificuldade, porque... eu sou Partido dos Trabalhadores e nem por isso eu carrego a culpa de alguns erros que não é do partido e que são de pessoas que estavam dentro do partido e que fizeram errado e tem que pagar pelo erro que fez. Né? E eu não me sinto culpado com isso. Né? Então não é a sigla partidária. Eu moro em Votorantim. Né? Sou do Partido dos Trabalhadores e não sou corrupto, não sou ladrão. Entendeu? E ando com a minha cabeça nos quatro cantos da cidade erguida.
E o que faz agora, um membro do partido, qualquer membro do partido, perder espaço dentro do partido?
A não participação. Você não dialogar com a militância. Né? Você não ajudar na construção do projeto. Porque quando foi governo... Todos que estão hoje lá militando, dando partido, ajudou na construção do projeto. Ajudou na construção do projeto para ele chegar no poder. Para chegar junto e a ser prefeito da cidade. Né? Então, hoje é muito fácil. Hoje é muito fácil. Né? Quer dizer, por alguns acontecimentos, né, a nível nacional, você deixar a sigla partidária que sempre te acolheu e te ajudou na administração dentro da cidade de Votorantim. Eu estou muito seguro, viu, Huerto, que assim, nós vamos ter pré-candidato a prefeito na cidade de Votorantim, o partido vai ter, vai sair com todas as suas chapas, né, e eu não tenho dúvida que nós vamos estar dialogando com outras, outras siglas partidárias, outras lideranças, e nós vamos fazer uma proposta, né, para Votorantim que é viável, né, e que não seja aí fantasiosa. Né? Não tenha dúvida disso. E, para isso, eu vou falar uma coisa.
Olha lá, preste atenção. Você
está aí ouvindo. Eu não tenho dúvida. Nós vamos contar com os servidores públicos, que nós temos servidores de carreira muito importante na cidade e que tem um conhecimento muito grande e que nos ajudou na época lá na administração e que com certeza vai nos ajudar. Nós temos dentro do partido ex-secretários, né, que administrou, já teve na pasta, né, e que conhece toda a máquina pública e que vai nos ajudar a administrar. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Partido dos Trabalhadores tem um quadro qualificado e que possa apresentar uma proposta para Votorantim que não seja fantasiosa e sim atenda à expectativa do povo de Votorantim.
Tá aí, então, gente, nós estamos aqui, Votorantim Eleições 2020. Nosso convidado de hoje é o Marcão Papeleiro, ele que é uma liderança da cidade, ex-vereador e ex-presidente da Câmara. Esse é o Eleições 2020. Você pode até achar, nossa, mas já? Já estamos falando de eleições do ano que vem? Sim, estamos falando de eleições do ano que vem, exatamente porque os partidos e os agentes políticos já estão se articulando, já estão buscando aí os seus pré-candidatos, estão reforçando o seu quadro de filiados, né? Muita gente saindo de um partido, indo para outro partido. Então, nós aqui queremos deixar você informado de todo este movimento político da nossa cidade. Como eu falei no intervalo, tem aqui com a gente a Luciana Lopes, jornalista, né, aqui da cidade e muito orgulho da TV Votorantim, da Rádio Votorantim e principalmente editora-chefe da Gazeta de Votorantim. Bom dia, boa tarde e boa noite, Luciana.
Oi, Wellington, Marcão, obrigada pela presença e pela oportunidade de estar aqui também. Marcão, o senhor comentou, né, que o PT pretende dialogar com outras siglas, né? Nós sabemos que para as eleições de vereadores tem que ser chapa, não pode ter mais coligações, então o PT já tem aí, já está fazendo a sua formação de candidatos para atingir o número que tem que ter para poder se candidatar como sigla. Mas para o majoritário, para o executivo, sim, pode ter coligação. Se eu estiver enganado, o senhor me corrija. Dentro desse diálogo, possivelmente, caso haja uma coligação, seria para compor o quadro de vice do PT ou o senhor abriria a mão de ser candidato a prefeito para ser vice de alguma outra candidatura que o senhor julgue promissora?
Então, Luciana, eu que agradeço, né? E antes de responder essa pergunta, eu quero aqui também, que eu esqueci no início, que o deputado Luiz Fernando manda um abraço para vocês.
Ah,
né?
Obrigada.
É um deputado que tem ajudado a cidade da Votorantim, independente da sigla partidária, né? Tem trazido algumas emendas através do vereador Zelão, né, aqui para a cidade. Então, traz um abraço para você, Luciana, para você, Wellington, para toda
Obrigada.
A equipe aqui. Né, e eu acabei esquecendo de falar no início. Mas, enfim, o PT deliberou uma candidatura própria, né, como candidato a prefeito, né, pré-candidato a prefeito da cidade. Né, e qualquer conversa, né, que a gente tiver com outros partidos, né, teria que ter uma deliberação, né, em reunião com toda a militância do partido. Né. Mas hoje, o Partido dos Trabalhadores tem um pré-candidato a prefeito. Né. Nós sabemos que a lei eleitoral acabou mudando, né, inclusive você acabou de citar, que não pode ter mais candidatura proporcional com vereadores, e sim só majoritária. Nós temos esse conhecimento e por isso que nós estamos preparando, né, o nosso time de 17 candidatos para sair, né, pedindo voto para o majoritário e também para eles. Né, e a gente pretende aí fazer um quadro, né, e cumprindo também, né, que são 17 candidatos. Né, e, se eu não me engano, 6 mulheres, né, cumprindo, né, todas essas cotas, né, que a legislação permite.
Ou mais mulheres,
ou
não
mais
necessariamente
mulheres.
Só 6.
É verdade. Né, e com potencial de voto. Né, isso foi bom, essa mudança, até porque existia alguns partidos que realmente colocavam um quadro de mulheres ou até de homens só para completar, né, a chapa, mas infelizmente acabava nem pedindo voto, né, na rua. Enfim, e isso era muito ruim, né, para a coligação que existia na época, enfim, né, e para o partido. Então, hoje, todos os candidatos que se colocam à disposição, não tenha dúvida que tem que ir para a rua, pedir voto e fazer sua campanha. Né? E o Partido dos Trabalhadores está bem assim, confiante, né, em eleger, não só reeleger o companheiro e vereador hoje que está ocupando espaço lá na Câmara Municipal, que é o vereador Zelão, mas eleger outros companheiros, né, que vão participar e vão pleitear a candidatura de vereadores.
Até porque na Câmara o PT perdeu bastante espaço, né, de 3, 4 candidatos que chegou a ter sido eleitos, agora está com um só. O senhor acredita que é possível voltar com mais candidatos na Câmara eleitos?
Eu não tenho dúvida, que essas eleições a gente vai conseguir reverter um pouco, né, esse quadro todo, né, por conta do perfil dos candidatos que o Partido dos Trabalhadores hoje vai lançar. Né. Então, o Zelão tem demonstrado aí um trabalho excelente dentro da Câmara Municipal, né, um vereador muito atuante, né, mas outros pré-candidatos estão vindo aí, né, com uma coisa diferenciada, né, divisão de partido, divisão de cidade, enfim, eu creio que nós vamos conseguir aí fazer uma bancada maior, né, nessas eleições agora de 2020.
E o partido se preocupa, então, com a formação desses candidatos para que, se caso virem a ser eleitos, eles tenham ciência do papel deles enquanto vereadores, que não é para só brigar, que é para trabalhar?
Não, não tenha dúvida, Luciana.
Porque a nossa Câmara está precisando de pessoas que mais trabalhem do que briguem, né?
Uma das coisas que o partido tem trabalhado bastante é a questão da formação, né? Não só dos pré-candidatos, como também da questão dos militância, né? Nós temos outro muito jovem hoje dentro do partido, né? O partido renovou bastante, né? Então, nós temos um quadro de jovem muito qualificado dentro do partido, né? E que, aonde vai, consegue fazer o debate, né, de igual para igual, né? Nós temos uma Marília hoje que está na estadual, né, no PT estadual, coisa que o PT de Votorantim acaba nunca teve oportunidade de ter uma pasta na estadual. Hoje o partido tem, né? Inclusive ontem teve um debate nos metalúrgicos em relação às pré-candidaturas, né, a nível estadual, para o PED, né? Os debates entre os pré-candidatos, né? Os representantes da chapa que está concorrendo ao PED, e quem coordenou, né, essa mesa ontem foi uma militante do PT de Votorantim, que é uma jovem Amarília, né? Então, para isso, para nós de Votorantim, é uma coisa muito boa, porque os jovens estão se destacando, e nós vamos ter candidatura jovem dentro do PT, né? Não só uma candidatura, como outras candidaturas também, né? Enfim, para nós, nós estamos muito confiantes que nós vamos fazer uma bancada boa em relação a isso. Agora, a questão, nós vamos dialogar com outras frentes, logicamente, né, os partidos mais ligados à esquerda, né, da cidade. Não tenha dúvida, em Sorocaba mesmo saiu na frente e acabou montando uma frente de esquerda e uma discussão entre os partidos, né, que estão dialogando e conversando. A questão de dialogar e conversar não quer dizer que isso lá na frente vai estar junto ou não, mas é isso que nós também pretendemos fazer
até
aqui na cidade.
Até para ir afinando, para saber se isso seria uma parceria de sucesso ou somente para a eleição, né?
Não tenha dúvida. Então, na verdade, assim, a gente já tem assim, conversado, né, para que a gente possa estar dialogando. A gente já teve algumas conversas com alguns partidos, né? O Weber... A gente sempre está na Câmara Municipal, a gente sempre faz o diálogo, que é o presidente do PDT hoje atual, né, o próprio Chisolini, que esteve aqui presente, né, eu creio que a visão dele é de esquerda e tem uma atuação muito boa e ativa na cidade, né, um menino jovem que está se destacando a cada dia dentro da política. Então, eu creio que a gente vai ter que dialogar. Né? Tem que dialogar que aquele que, né, que já foram parceiros, né, e que continuam parceiros do PT, né, dentro desse processo aí, dentro desses anos todos aí. Então, a gente vai fazer esse diálogo.
Tá certo.
Encerrou você? Marcos, Marcão, papeleiro. E o Partido dos Trabalhadores, o PT de Votorantim, sempre teve uma atuação... Não só aqui, mas Brasil, o Brasil administrado pelo ex-presidente Lula e também pela Dilma. A Dilma talvez um pouco menos, porque foi uma gestão muito conturbada. O foco sempre foi as questões sociais, né? E a nossa cidade não foge dessa questão, porque nós temos N situações sociais que precisamos dar uma resposta. Habitacional, ambiental, as questões dos gêneros, enfim, são N temas em que o Partido dos Trabalhadores tem uma sensibilidade, vamos chamar assim, um pouco maior do que alguns partidos de centro-direita, né? Dentro da proposta do partido, essa linha de atuar nas questões sociais, ela permanece ou hoje o partido tem uma visão e uma proposta para a cidade que vai além?
Antes de mais nada, eu queria agradecer a audiência do pessoal da TV Votorantim, que estava nos acompanhando até agora. Seguiremos agora pelo site radiovotorantim.com.br. Então, você continua nos acompanhando pelo site. Depois, esse áudio ficará disponível também nas redes sociais, no Spotify, em podcast. Muito obrigada à audiência de todos da TV Votorantim.
Prosseguindo, e a pergunta está com você.
Então, Wellington Carmes, na verdade, assim, o partido sempre teve essa visão social.
Sempre teve.
Né? E, assim, é uma pena. A gente fica muito, muito triste. Né? E, mais do que nunca, né, a população mais pobre desse país, a classe trabalhadora, né, as pessoas da comunidade, vai precisar do Partido dos Trabalhadores, que é o que sempre defendeu e sempre propôs essas políticas públicas voltadas para eles. Né? E a gente vê isso. A gente vê isso, por exemplo, né, nesse governo agora. Nesse governo. Tudo aquilo, né, que o país avançou, tudo aquilo que foi construído na questão sociais, né, esse governo está desmontando tudo. Né? Inclusive o direito dos trabalhadores, o direito de se aposentar um dia. Né? Então, ou seja, esse governo de Jair Bolsonaro, né, dessa coisa que surgiu, né, na verdade, está fazendo uma destruição muito grande em relação a tudo isso. Né? Está acabando com o direito dos trabalhadores, né? Acabou com o direito da aposentadoria, enfim, todos os projetos, né, as universidades, né, o povo mais pobre tinha acesso antes, hoje a maior dificuldade para ter. Então, enfim, e aqui na cidade também não deixa de ser diferente. Né? Não deixa de ser diferente. Por exemplo, nós, quando nós governamos a cidade, né, nós criamos aí, né, o auxílio, o cheque escolar, né, a uniforme escolar, enfim, né, a gente tinha um atendimento, isso eu estou falando desde a época lá de Jair Cassola. Né? Então, foi criado esses programas onde era voltado para a população que mais necessita.
Até os aposentados,
né,
tinham...
No nosso governo, foi criado desfavelamento. Né? Então, ou seja, hoje, as pessoas que moravam em condição precária, né, muitas vezes esgoto a céu aberto, hoje mora nos prédios onde foi construído com dinheiro do governo federal e com a projeção do governo atual da cidade na época. Né? Então, ou seja, então, o Partido dos Trabalhadores sempre fez pela classe mais pobre desse país. E essa visão, você pode ter certeza que vai continuar, né? Vai continuar, porque uma das coisas que a gente sempre visualizou é porque quem consome, né? Quem consome é a classe trabalhadora. Quem consome financeiramente, muitas vezes, através, por exemplo, de um Bolsa Família, que muitas pessoas acabam criticando, né? Mas dá lá os cento e poucos reais lá do Bolsa Família para a Dona Maria, né? Ela vai fazer o que com isso? Ela vai no mercadinho, ela vai comprar o arroz, ela vai comprar o feijão, ela vai comprar o pão. Tá. Agora, dá um milhão para o empresário, entendeu? E vê o que ele vai fazer com 1 milhão. Ele vai investir esse 1 milhão e, com o juro, ele vai trabalhar com a questão do dinheiro. Então, quem que gera a economia desse país? Para quem que nós temos que dar poder de compra? É para a população que mais necessita e é que faz gerar a economia desse país.
E essa receita serve para o município
não
também.
Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso.
Eu queria agradecer aqui, posso agradecer,
claro,
as pessoas,
Luciana,
que estão entrando em contato conosco. Davi Genese, ele sempre preocupado aqui com as questões do meio ambiente, perguntando se o senhor já teria em vista aí quem ficaria com a pasta do meio ambiente se o senhor fosse eleito.
Cedo, né?
O Jairão da Vila Nova manda um abraço. Juraci do Parque... Qual que é o nome? Parque São João, ele não gosta do PT, segundo ele, PT nunca mais. A Thaís Marques nos acompanhando. O Davi, ex-presidente do PCdoB, boa tarde. O Wellington Luciana, grande Marcão, homem do povo, honesto, grande amigo, boa sorte, Deus abençoe. A Denise, da Barra Funda, o estatuto da nossa Casa de Leis precisa ser revisto, ou se é que para cada gabinete tem que ter um estatuto. É, o Eduardo Antônio dos Santos, ele que é advogado, parabéns pela iniciativa Kermes e estenda a homenagem ao nosso próximo prefeito de Votorantim, Marcão Papeleiro.
Ah, obrigado.
Marcão tem aí o apoio do advogado Eduardo. É, o Edson e a Elisângela também nos acompanham. A Ana Krieger sempre nos acompanhando. A Rosânia também. A Nena, do Promorar. Kermes, boa tarde, tudo bem? É, eu não gosto do PT. PT e pessoal, não quero. São vários que precisamos pesquisar antes de votar. Essa é a opinião dela. Ana Paula Moreira Domingues está mandando abraço. Edson Sanches, da Vila Garcia, também nos acompanha. A Dorinha também nos acompanha. Portos Raposo, presidente da Associação dos Amigos de Bairro do Carafá, nos acompanha. E lá no nosso Facebook da TV Votorantim, que já acabou a live lá, muitas pessoas também mandaram seus recados, suas opiniões, e lá fica público, todo mundo pode ver. Então, eu convido o senhor depois também a acessar as redes lá e verificar o que as pessoas comentaram. Caso tenha alguma pergunta, se o senhor quiser responder, fique à vontade lá no Face da TV Votorantim. É isso.
Marcos, você falou da renovação, né, que o jovem está cada vez mais chegando aí no PT, principalmente aqui em Votorantim. É, qual que deve proceder aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos vendo, para conhecer o Partido dos Trabalhadores e até definir, quem sabe, uma filiação junto ao partido? Qual que é o procedimento?
É, bom, nós temos um Facebook, né, né, e um site do Partido dos Trabalhadores, é só acessar, né, é municipal, é só acessar e deixar sua mensagem lá, e não tenha dúvida que nós vamos estar retornando e entrando em contato, até para informar, né, as reuniões que acontecem, né, no mínimo uma vez por mês nós estamos reunidos no Partido dos Trabalhadores para dialogar e conversar, e com isso as pessoas podem estar conhecendo mais, né, a ideologia do partido, né, as ações que o partido já fez aqui na cidade de Votorantim, que não são poucas, né, são muitas ações. Na hora da cultura, saúde, educação, enfim, nós já governamos a cidade e também ajudamos a governar a cidade. Então, tem muita coisa que saiu, né, do Partido dos Trabalhadores junto com outros partidos que ajudou no desenvolvimento da cidade de Votorantim. Então, assim, estamos à disposição. Queremos cada vez mais, e a gente está muito feliz com isso, porque cada vez mais tem pessoas se filiando no Partido dos Trabalhadores, isso é muito importante. Nós estamos também vendo, viu, Hérito Carmes, que assim, o Partido dos Trabalhadores tem uma atuação assim, muito correta, né, na questão e transparente, na questão da sua contabilidade, das suas prestações de conta, de toda a regularização no cartório eleitoral. Então, ou seja, hoje o Partido dos Trabalhadores não é comissão provisória,
é diretório.
Sim, era diretório municipal, né? Então, assim, são poucos partidos que hoje, no dia de hoje, se você for lá no cartório e consultar, são poucos partidos que têm essa condição. Né? Então, enfim, então nós estamos organizados, sim, né? E para isso nós temos pessoas competentes, né? Quero aqui mandar um abraço para a Sueli, todo o pessoal que acaba, a Sandra, a Jô, né? O Ronaldinho, né? A Marília, o vereador Zelão, toda a militância, toda a direção do Partido dos Trabalhadores, o Malaquias, que sempre colabora, sempre ajuda.
Muitos anos, hein?
Muitos anos, é um menino muito bom
eu nem sabia que o Malaquias ainda...
E sabe muito de número, né? Ele é da parte financeira, conhece muito, então nos ajuda sempre, nos auxilia. E é por isso que o partido está legalizado, né, na cidade. E talvez seja isso, né, que alguns pré-candidatos a vereadores que são mais experientes, né, que têm um pouco essa visão, têm nos procurado. Né? Porque, como a Luciana comentou, né, essa legislação, como mudou, né, do fim das coligações proporcionais, né, então o vereador ele tem que fazer uma análise muito bem feita, né, para que ele saia numa sigla partidária que ele tenha a oportunidade de ser eleito. Né? Porque muitas vezes... Né,
sozinho não consegue.
Sozinho não consegue. Então não adianta um pré-candidato a vereador ter 3 mil votos, né, e não atingir...
E a sigla
não... não, não, né, e aí acaba não se elegendo. Né? Então, talvez também seja um pouco isso que, né, as pessoas estão conversando, dialogando bastante sobre isso, porque pela legalização e por essa questão de fazer cálculo, né? Fazer cálculo, ó, lá naquele partido eu tenho uma possibilidade
fortes.
Grande uhum. de ser eleito. Então, isso é muito importante.
Uhum. Marcos, a gente está quase chegando ao final aqui desse bate-papo que, aliás, muito bom, muito produtivo, né?
Obrigado.
E tudo tem a ver com as eleições de 2020, direta ou indiretamente. E nós falamos de projetos sociais, né? Projetos sociais que o partido tem essa característica. E um dos projetos sociais que está acontecendo na nossa cidade veio aí importado lá de São Bernardo do Campos, graças a sua relação política, né, com o deputado Luiz Fernando, e é um projeto que a gente tem acompanhado aqui na cidade, ele já acontece em outros lugares, que é o Tigrinho. Né? E esse projeto ele é totalmente independente, né, das questões aí, públicas, vamos dizer assim, tem sido aí um orgulho para a nossa cidade. O Marcão, que está lá à frente, está sempre nos informando, já tem jogador aí meio que despontando para clubes, né? Então, isso nos faz acreditar que investir nas pessoas, investir no social, é algo que vale muito a pena. O Luiz Fernando, obviamente, é do Partido dos Trabalhadores, vai ser aí uma das pessoas que vai estar aqui na cidade ao teu lado. E esses projetos, como o Tigrinho, eles passam a ter um reforço maior com o governo do PT na cidade?
Não tenha dúvida, porque a nossa vontade realmente era implantar o projeto Tigrinho em toda a cidade. Né? É que realmente nós não tivemos, né, né, o apoio, né, necessário para que a gente possa desenvolver esse trabalho nos quatro cantos da cidade. O porquê esse projeto Tigrinho hoje está acontecendo na cidade de Votorantim? Porque, graças a Deus, né, teve um entendimento do presidente do clube do AD Votocel, o Ronaldo, o Magrão, né, junto com a diretoria também, o tesoureiro, que é o Bolinho, que é o Renato Elias, que teve essa compreensão. Teve como padrinho o vereador Zelão, né, que também nos ajudou a convencer o deputado a trazer esse projeto para a cidade. Mas a ideia do projeto era se implantar até nos campos municipais. Mas, enfim, né, só está acontecendo hoje porque hoje o clube, né, a Associação AD Votocel, cedeu o espaço e hoje é um projeto que tem lá 400 crianças, né, 400 crianças, que faz terça e quinta-feira o projeto de manhã e à tarde, né, onde a criança vai lá, onde o Hélito acabou de comentar aqui, que de lá também passou por lá algumas pessoas, alguns jovens que já estão até jogando profissionalmente, e isso não é o objetivo do projeto, mas entre todos aqueles meninos pode ter uma pessoa,
né,
que se destaca e, né, e ter a sorte desses meninos e jogar num clube profissional. Mas não é o objetivo do projeto. O objetivo do projeto realmente é cuidar das crianças.
É social, cidadania.
É o social, é a cidadania. Isso que é o objetivo do projeto. E vou falar mais, viu? Nós vamos expandir esse projeto se a gente chegar
vai
a governar a cidade
de
Votorantim, não
vai,
tenha dúvida disso.
Vai estar no seu plano de governo.
Vai, com certeza. E como a gente vai também respeitar também os projetos que já existem na cidade, né? Que isso é muito importante. Então, quanto mais projeto social, quanto mais a gente ocupar a cabeça do jovem, né? Quanto mais a gente trazer a criança para praticar atividade esportiva, é melhor para nós, que nós vamos ganhar, né, um cidadão do bem do futuro, e é onde vai estar aí, né, ajudando a construir, né, não só a nossa cidade, como o país. Nós estamos agora dia 14, o Érito Carmes, o deputado vai fazer uma agenda aqui na região, dia 14, dia 15, né, e dia 15 nós estamos levando esse projeto, né, para São Miguel Arcanjo. Né? Então, vai inaugurar um núcleo lá do projeto Tigrinho em São Miguel Arcanjo. Né? A gente está pensando também, está conversando também em inaugurar em Itapeva um outro projeto lá. Então, ou seja, expandir esse projeto para que possa estar... Né? E algumas cidades têm esse entendimento. Lá em São Miguel Arcanjo, por exemplo, nós vamos desenvolver o projeto nos campos municipais.
Houve uma tentativa de diálogo
lá,
aqui.
Pra... E o prefeito lá não é do PT. O prefeito lá não é do PT. Né? Mas ele entendeu a importância do projeto, né? E acolheu o projeto na cidade, que vai ser muito bom lá. E já iniciou, já está dando treinamento lá, só nós só vamos fazer a inauguração oficial. Mas o projeto já está acontecendo.
Tá acontecendo.
Já iniciou com 80 crianças em São Miguel. Né? Então é isso que a gente fica contente, fica feliz. Né? E mais o deputado, que é o grande idealizador desse projeto aí, e tem aí na capital, né, vários núcleos do projeto Tigrinho, em São Bernardo do Campo também tinha, mas aí não teve o entendimento político do prefeito atual agora e acabou com o projeto lá, onde atendia mais de 6 mil crianças.
Onde começou,
só,
né?
Em São Bernardo do Campo. Né? Então, logo quando o prefeito ganhou a cidade, né, ganhou as eleições, já começou uma perseguição muito grande com o projeto, para acabar com o projeto.
Esse é o mal da política, né?
Enfim.
Olhar outras coisas e não olhar aquilo que é importante para as pessoas, para o cidadão. É isso que realmente nos desestimula, às vezes, em relação a algumas atitudes de agentes públicos.
É verdade. E, assim, você vê que, Wellington, a gente tem que ter essa consciência. O processo eleitoral, eleitoral, você ganhou ou você perdeu, entendeu? Você tem que aceitar, né? E você não pode ficar torcendo contra. Porque quando você torce contra, o que acontece? É a população que paga por isso. Né? Então, você, em todo esse período, né, tivemos junto numa coligação, né, diferente desse prefeito atual, né, na época com o Jair Cassola, né, perdemos a eleição, e nem por isso você me vê, entendeu, não? Fazendo críticas nas redes sociais, apontando os erros do prefeito, indo na prefeitura, fazendo... Né, eu não preciso disso. Né? Na verdade, toda a população está sentindo essa dificuldade, né? Está sentindo essa dificuldade no dia a dia. Né? A população está avaliando esse governo. Né? Então, e hoje, com os meios de comunicação, né, com a presença de vocês, as redes sociais, a rádio, mais do que nunca ainda chega essas informações para o cidadão. Então, a gente tem que torcer para que se faça uma boa gestão. Agora, por exemplo, né, está se anunciando que vai fazer muita coisa, mas está acabando
uma
o governo.
Uma prática meio comum na política, né?
Então,
quando está chegando.
Está tentando hoje recuperar a credibilidade com a população que existia lá atrás, né, e que deu o voto de confiança para governar, vai tentar recuperar no último ano de eleição. E eu tenho quase certeza que a população não vai mais cair nisso, porque agora não adianta enfeitar a cidade de Votorantim para querer falar que desenvolveu um trabalho e fez acontecer, né? Porque a população sofreu, né? Todo esse tempo, a população sofreu todo esse tempo, e não é agora no último ano de governo que vai mudar isso.
Muito bem, esse foi o Marcão Papeleiro, pré-candidato a prefeito da nossa cidade para o próximo ano 2020. Quero agradecer a todos aí que estão ligados na nossa rádio web, Rádio Votorantim. Vou estar me despedindo aqui, mas antes eu passo a palavra para a Luciana Lopes e depois para o Marcão também dar as considerações finais, e a gente vai estar finalizando esse programa de hoje.
Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço ao Marcão por ter se disponibilizado a vir. Já adiantamos que esta é uma primeira conversa de muitas que virão até o ano que vem, porque a nossa intenção aqui é debater assuntos da cidade. Hoje começamos com uma introdução, cenário político, cenário partidário, mas nós queremos aqui também trazer, saber as visões daquelas pessoas que estão interessadas em gerir a cidade, as visões para a cidade, para o futuro da cidade. Hoje ainda não tivemos essa oportunidade, mas... nas próximas vezes, se o senhor aceitar a vir, gostaríamos de debater temas, até alguns mais específicos, para já ir registrando aqui o seu pensamento em relação à nossa cidade, como que o senhor vê aí as possibilidades que temos. Obrigada.
Marcão?
Bem, eu que agradeço. Você pode ter certeza que sempre que vocês me convidarem, estarei aqui, né? Mais uma vez, quero aqui parabenizar... né, vocês da TV, da rádio, enfim, né, dizer que isso contribui muito para a cidade, né, com as visões dos eleitores, enfim, e quero aqui, né, agradecer todos que participaram aí, né, mandaram suas mensagens, ou seja, crítica ou elogio, mas que participaram, e aqueles que fizeram crítica, que me dê a oportunidade de dialogar, de conversar, né? E por que não o PT? Né? E ter a oportunidade de me ouvir, porque talvez, né, as pessoas fazem crítica, mas nem conhece a gente. Né? Nem conhece a gente, nunca conversou, nunca dialogou. Né? Então, que dê a oportunidade de a gente fazer essa aproximação, esse diálogo, né? E quem sabe não conseguimos mudar essa opinião. Quero agradecer todos que nos ouviram aqui. Quero mandar um abraço para minha família, né, para meus filhos, para minha esposa, né, para meus familiares, que não tenha dúvida que estão aí também, né, nos ouvindo e nos assistindo, né, e dizer que é uma satisfação muito grande, viu, Hélio? Uma satisfação muito grande cada vez que eu venho aqui, tá? Eu me sinto bem, me sinto à vontade. Estou entre... né, lógico que vocês têm o papel de fazer as entrevistas, mas atrás de tudo isso, né, você é um irmãozão meu.
Sim,
eu considero muito
mesmo.
Você, Luciana, pelos anos que a gente conviveu. Eu fui vereador dois mandatos, fui presidente da Câmara, tivemos muitos embates, né, muitas vezes criticou, muitas vezes elogiou. E eu agradeço
você
muito.
Você está aqui com, né, a gente.
Eu agradeço muito porque hoje eu estou aqui ainda e tendo a oportunidade de me expressar e dialogar com a população.
Fica aí o exemplo, então, os agentes políticos que estão nos ouvindo, né, que faça esse entendimento. O Marcão realmente tem toda a razão. Em muitos momentos a gente teve aí situações em que não agradou, né, em outras foi diferente, mas... saber separar, né? Separar as coisas. Ele está aqui com a gente, vai estar sempre aqui com a gente, e a relação continua, né? Não há motivo para nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de rancor. É isso que a gente gostaria muito de ver na política, principalmente a nossa aqui, né? Tem alguma política que está meio longe, está lá em Brasília, está lá o presidente distribuindo aquele jeitão de ódio e tal. Tudo bem, né? A gente também fica triste com alguns tipos de comportamento, mas é aqui que a gente mora, é aqui que a gente se encontra com as pessoas no supermercado, na padaria, no sinal que fecha. Então é isso que a gente sonha. Uma Votorantim mais harmônica e mesmo que exista divergências de pensamento. E se você que está aí é presidente de partido ou mesmo pré-candidato, como é o Marcão, como é o Fernando, como é o Rodrigo Chisolini, o Piveta, a Fabíola, ou o Erinaldo, nós não sabemos ainda, né? O PSDB está aí ainda estudando, o Silvano. Então, se você também faz parte desse quadro aí, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer de estar discutindo e debatendo aqui com você a nossa cidade e a eleição do próximo ano. Marcão, mais uma vez, muito obrigado. Luciana Lopes, brigadão. Ana Maria, maravilhosa. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Rony, enfim, toda a equipe. E você que está aí nos ouvindo, até a próxima semana. Você acompanha pelas redes sociais. Você que perdeu, pode dar uma dica aí para os seus amigos. Nas redes sociais, no Spotify, você vai encontrar lá o podcast desse programa. E também no Facebook, enfim, pesquise. Votorantim, eleições 2020. Até a próxima.